derivadas.
Sejam bem-vindos, deviantes e derivadas, a mais uma leitura de e-mails e comentários do SciCast com as derivadas. Eu não sou a Thaís, a imunoglobulinazinha do SciCast, porque a Thaís está de férias. Eu sou a Cris.
Oi, gente. E a Cris estava aqui cantando. Bochecha sem Claudinho, sou eu assim, sem você. Mas eu vim para alegrar, Cris, nesse momento. Flávia Ward aqui para comentar e dar pitacos nos comentários, junto com Cris.
Ah, isso aí. E a gente tem hoje Flavinha aqui ajudando, assim como quando eu tirei umas férias há um ano mais ou menos, e a Thaís também saiu gravando com convidados. Mas a gente tá com o Derivadas 26, né, Flavinha?
Isso aí, já 26. Eita!
E só pra gente dar uma introduçãozinha, Flávia, conta aí o que é que você grava, os podcasts que você participa, se apresente pra quem escuta o Derivadas.
Ai, gente, eu sou a Flávia, aquela que fala, ah, que bonitinho, cachorrinho, vampirinho, zumbizinho. Essa sou eu, né? Vocês podem escutar nos casts de biologia e saúde, principalmente, né? Que eu, a parte que eu gosto e a que eu entendo, né? Porque eu não me coloco no de física, que não. E eu gravo os spins também, né? E faço textos também pro portal, de vez em quando. E é isso, faço parte desse SciCaster Derivados e Deviantes, lindo, maravilhoso.
Isso mesmo, Flavinha, mas é bom lembrar que a gente só pode estar aqui chamando a Flavinha para participar da leitura de e-mails por causa do apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay.
PicPay, é isso aí, gente. Ó, quem tiver em crise econômica no momento, faz um favor então, né? Não dá para contribuir financeiramente, mas compartilha, comenta, espalha a palavra, né? Porque aí mais gente vai poder ter acesso, quem sabe mais gente pode ajudar a gente também. Então, essa parte é muito importante que vocês compartilhem. E comentários, né? A gente tem um programa especial aqui só para ler comentários, então não deixem de comentar. É tão querido, né, quando a gente recebe.
É, sim. Mas aí, Flavinha, deixa eu só te ensinar aqui no laboratório do SciCast, a gente joga as cartinhas pra cima e o que cai na mesa, a gente lê, e o que cai no chão, a gente deixa pra um próximo episódio.
Então joga aí, ô Cris.
Mas como você é convidada, Flavinha, você pode ler o primeiro e-mail.
Então tá bom. Ai, meu Deus, muita emoção. Olá, SciCasters! Meu nome é Jorge, sou professor de física no município de Carapicuíba. Acompanho o trabalho de vocês desde meados de 2016 por indicação do Sérgio Sacani. Beijo, Sérgio Sacani, maravilhoso, Space Today, todos ouçam, assistam, acompanhem, é bom demais. Então tá, essa parte fui eu, Flávia, me metendo no e-mail de Jorge, que também é fã de Sérgio. Tá. Aí, continuando, Sérgio. Ó, Jorge. Uma vez que ao final de todo o vídeo do Space Today, ele citava o Portal Deviante. O primeiro cast que eu vi foi o 140, Big Bang, justamente com a participação do Sérgio. Nunca havia sido apresentado ao universo dos podcasts e logo fui conquistado por essa mídia fantástica que revolucionou o meu modo de obter informações de qualidade. Principalmente sobre ciência, com o belíssimo trabalho de vocês. Tô rindo de satisfação aqui. Fato que me levou a ser um padrinho do SciCast, lindo. Porém, como detesto começar as coisas pela metade, em agosto do ano passado, levado por grande curiosidade, tomei coragem de iniciar uma jornada árdua. Resolvi voltar lá nos primórdios do SciCast e ouvir todos os episódios desde o número 1. Entretanto, não estou escrevendo esse e-mail para parabenizar vocês, ô gente. Você tá indo tão bem, Jorge. A verdadeira razão de estar lhe escrevendo é para pedir que não publiquem o episódio 300 nessa próxima sexta-feira, pois conforme profetizado pelo Fencas, vulgo o mão da porra, no cast 158 Ameríndios, o mundo vai acabar nesse dia. Quá, 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 quá. Brincadeiras à parte, agradeço imensamente pela dedicação de toda a equipe do SciCast de nos proporcionarmos a oportunidade de conhecermos e discutirmos sobre temas tão diversos e interessantes. Abraço a todos, Jorge Firmino. Ei, Jorge, abração! E como diria, abraço. Quem que foi que cantou aquela música? Me garantiram e convidaram que o mundo ia se acabar. E por causa disso, muita gente lá de casa começou a rezar. Ah, quem que canta? Pois é, e o mundo não se acabou, Jorge.
A gente deve até cantoria hoje, que
ai, ai.
Ai, Flavinha, mas tem mais comentários. Comentários não, e-mails ainda. E o próximo e-mail que a gente vai ler é o do Eduardo Sanches, que foi sobre o episódio 300 de criptografia. E ele começa assim. Boa tarde, SciCasters. Tudo bem? Estou ouvindo o episódio 300 sobre criptografia e gostaria de dar uma contribuição com relação à função de hash. Uma piada que ajuda a entender como funciona é a do português que produz linguiça. Um dia... Ele começa a piada, né? Um dia, o português empolgado foi mostrar ao filho pentelho uma máquina nova que ele havia desenvolvido. Aí ele botou entre parênteses, lê com sotaque português.
Ô, gente.
Manoel, eu não sei fazer sotaque português. Meu filho.
Manoel, meu filho.
Vai, Flavinha, bota o português aí.
Desculpa, todos os portugueses, eu vou tentar. Manoel, meu filho, esta máquina que eu criei é impressionante. Eu coloco o porco deste lado e sai a linguiça do outro. Vai, Cris.
O Manoel, pouco impressionado, perguntou: mas pai, não dá pra fazer o contrário? Meter a linguiça de um lado e sair um porco do outro?
O português prostituto da vida respondeu: ora, pois, e dá sim. É isso, já aconteceu. Foi, nossa senhora, Cris. Ai, me recuso.
Você já imagina como deve ser o final da piada.
Eduardo, como você faz isso com a gente?
E ele termina. O hash é a mesma coisa. A mensagem entra de um lado e o hash sai do outro. Mas nunca o hash vai se transformar na mensagem original. O processo é unilateral. Parabéns pelo excelente conteúdo, abraços e desculpa a piada suja.
Quem tiver muito, muito curioso pra piada, escreve isso aí no Google, vocês acham, tá?
É.
Ai, ai.
Pode ir, Flavinha.
Eita, Cris. Olha só, ah, meu Deus, Ricardo Cruz, desculpa, desculpa muitíssimo minha interpretação. Oh, Ricardo Cruz, olá, caros amigos deviantes, cumprimentos de Portugal. E agora Flávio, né, fica com cara de tacho. Ai, que desculpa. Você tá rindo porque não foi você, né?
A primeira coisa que você faz é, desculpa, Ricardo.
Desculpa, Ricardo. Desculpa mesmo, tá? Então tá, ó. Sou vosso ouvinte há vários anos e desde que tenho trabalho estável, vosso patrono. Ah, obrigada, Ricardo. Adoro ouvir-vos e todos os dias aprendo algo novo a caminho do trabalho, graças aos vossos conteúdos. Contacto-vos porque me surgiu um grave problema do qual necessito a vossa ajuda. Um grande amigo da infância enveredou pelo lado do mal. Ai, meu Deus. Crescemos juntos, aprendemos juntos e lutamos lado a lado. Mas agora ele é astrólogo e faz consultas dessas coisas esquisitas. Ô, Ricardo, já não bastava eu fazendo tosquice anteriormente e essa outra decepção. Temos ambos 35 anos e já tentei por várias vezes racionalizar aquele cérebro irracional, esgrimindo fatos aprendidos por aqui ou noutros deviantes da vida. E nada funcionou. Preciso urgentemente de algo que lhe possa atirar a cara e dizer com altivo: toma lá, e cala-te. Nossa, eu gostei. Toma lá e cala-te. Eu preciso de um sidecast de astrologia. Ai, que beleza. Este fim de semana, vou almoçar com ele após quase 10 anos sem contato. E ele já prometeu, oh meu Deus, fazer o mapa astral da minha mulher. Não sei o que esperar, mas vou munir-me de todos os sidecasts que já ouvi e de todo o conhecimento de astronomia que possuo para contrapor com os delírios dele. Provavelmente a minha mulher não se safa e irá sucumbir à retórica abrangente dos seus argumentos generalistas. Irá necessitar de anos de terapia deviante intensiva. Eu ainda não sei, mas com certeza necessitaria de um sidecast futuro sobre astrologia para limpar todas essas ideias que poderão ser implantadas na minha cabeça. Com os melhores cumprimentos e um grande abraço desse vosso ouvinte, Ricardo Cruz. Ricardo, meu filho. Que momento, né, Cris?
Né? Ele colocou um PS aí embaixo.
Ah, tem PS. Ah, meu Deus. Ah, tá. Ufa. Não gosto de beber, como também... Não, opa, não gosto de beber não, Flávia, lê direito. Oh. Não só gosto de beber, olha só, duas letrinhas, que diferença. Não só gosto de beber, como também sei fazer bom vinho. Ou não vivesse eu no Douro. Para quando um episódio sobre vinho? Tinto ou branco, não importa. O que é preciso é que seja cheio. Aê, brindemos, Ricardo. Saúde, tchim, tchim. Amigo. Tu vai precisar de um bom vinho, né? Pra aguentar teu colega. Eu tava pensando assim, ó. Eles são amigos de infância, né? Faz 10 anos que ele não vê o amigo. Então, não vai dar pra chegar com os pés no peito do amigo querido, assim, né? Porque vai ser um momento, sei lá. Tava pensando aqui. De repente, ele fala, Ricardo, você pode falar assim, não, meu amigo, estava com muita saudade de você, vamos beber um vinho, relaxar, conversar da vida, não vai dar tempo de colocar mapa astral pra ninguém, aí você tira verdade. Sua esposa, assim, de escanteio, entendeu?
É.
E com a sua esposa anteriormente, você pode falar assim, meu amor, seguinte... Mapa astral, a gente não sabe o que vai ter lá. Isso pode abalar nosso relacionamento, né? Não é? Aí você já vai colocar aquela pulga atrás da orelha dela, que ela vai ficar assim, ah, meu Deus, será? Será que não? Né? Então aí já dá uma limitada na... tem que raciocinar, Ricardo. Você tem que raciocinar sobre isso, porque não vai dar para fazer um intensivão sobre do sidecast pro seu amigo até ele chegar aí.
É verdade.
Não é?
Com certeza.
E aí depois, né, você vai introduzindo aos poucos na conversa. Fala, olha, tem isso aqui. Vocês já escutaram? É bom pra escutar o sotaque lá brasileiro, diferente do nosso aqui, ver as pataquadas que eles fazem. Entendeu? E aí você vai... assim, malandramente, né, fazendo essa catequização deles em ciência.
Eu também acho.
Eu gostei da minha ideia, Cris.
Gostei. Todo apoio a Flávia aqui, eu também acho a melhor ideia. Não dá pra chegar com o pé no peito... depois
do amigo de infância.
Do amigo de infância, é melhor fazer desse jeito.
Né?
Aqui do lado da gente, ó, sobre o cast de vinhos, vou mandar pra diretoria pra saber o que eles podem fazer. Sobre o cast de astrologia... eu não sei nem se tem alguém pra falar sobre isso, porque, por exemplo, eu não sei nada de astrologia. Eu sempre digo que eu sou do signo de cuscuz com ascendência em carne de charque. Então, cara, eu não sei nada.
Olha, eu fiquei curiosa agora com essa área que ele mora lá, do Douro, né? Que deve ter bons vinhos por ali.
Ah, é verdade.
Como eu não entendo nada... o Ricardo, tu podia Manda escrever um mais e... Nossa, Cris, eu só pedi um e-mail.
Manda um vinho. Tem que provar pra saber se é bom.
Manda uma cartinha com um vinho, então explica pra gente como é que é essa é porque eu sou totalmente leiga também, né? Então, assim, vamos colocar os pingos nos is aqui. Como leiga profissional em assunto de vinho, eu desconheço o Douro, você podia dar uma explicadinha depois pra gente também.
Mas, Flávia, a gente tem que sair dos e-mails e dar uma olhada no portal Deviante pra ver os comentários nos outros programas também.
Então vamos lá, Cris.
Vamos lá. A gente começa aqui pelo contrafactual. E o programa é E se não tivéssemos frio e calor? Que é o contrafactual 112. E o comentário que eu escolhi aqui, Flavi, é do Lennon. Eu vou ficar com o Lennon, porque ele tem uns sobrenomes que é melhor ler só o Lennon. Porque é complicado. O povo comenta no SciCast e tem nome pior do que o meu.
Então,
e quer tentar ler?
Biancato, Cato, eu acho que...
É Biancato. Né?
Agora o...
Rank.
Rocken. Não. É esse aí eu vou... Mas é muito interessante, Lennon. Lennon conheço do Twitter. Beijo, Lennon.
Oh. E ele começa assim, ó. Considerando o começo do cast quanto ao desenvolvimento de nossa espécie, eu penso que nós teríamos relacionado a maior sensação de sede à estação do ano correspondente. Não nos chamamos sapiens à toa. E também perceberíamos que em certas regiões, desertos e geleiras, animais e plantas não se desenvolvem muito bem, portanto, evitaríamos essas regiões. Sem contar que podemos fazer um paralelo com outras percepções que não temos. Foi falado na diabetes, mas esse caso trata-se de uma doença. Acho que aconteceriam coisas como aconteceu com a radioatividade, que as pessoas colocavam até na pasta de dente materiais radioativos. Com certeza, teria algum imbecil tentando nadar na lava de algum vulcão.
Essa é a parte não sapiens, né?
Exato.
que vibra na gente.
Em águas geladas, nem vou comentar porque os russos fazem isso mesmo sentindo frio. Então, o que eu vou falar desses caras?
Pois é,
e ele continua. Seleção natural, né, como disse.
É.
E ele continua. Bom, eu acho que na questão dos pratos de comida que vocês comentaram, a gente simplesmente teria desenvolvido uma culinária bastante diferente, já que comemos aquilo que, além de nutritivo, nos dá prazer quanto à temperatura, sabor e textura. Então nos focaríamos nos outros parâmetros que não a temperatura, e os pratos seriam servidos em uma temperatura que não causasse dano.
Eu gostei desse comentário do Lennon. Principalmente esse daqui de cima, que a gente ia ter que observar os outros, né, as outras vidas. E ficar esperto nessa observação para a gente fazer essas colonizações, esses deslocamentos. E uma coisa que eu pensei quando eu escutei, ele falou o pessoal nadando na lava do vulcão, eu fiquei pensando, o primeiro que foi criar o fogo, né? Aí criou o fogo, fez a fogueira, achou aquilo lindo, entrou, morreu. Aí acabou o criador do fogo. Aí o outro foi... Então, ia demorar um pouco mais pra gente desenvolver essa
criar
técnica
fogo.
Do fogo.
É verdade.
Eu fiquei encafifado com isso, assim, porque a pessoa não ia ter noção que tava quente, né? E é encantador. Você olha uma fogueira, assim, o negócio
é bonito.
É bonito, né? É fascinante. Uhum. Você fica meio que embasbacado ali. Aí podia ter vários problemas nessa parte da criação e aí no desenvolvimento mesmo da humanidade, do Homo sapiens, tão sapiens. Que...
Mas realmente, Flavinha, até o estralo que a madeira faz quando tá queimando é muito bonito, pelo menos eu acho.
Não é? Então, eu tenho medo de fogo por causa disso, que eu fico assim meio vidrada, aí eu saio de perto. É isso.
É isso. Mas aí, Flavinha, vamos mudar de aba? Vamos ler os comentários do SciCast?
Vamos. Ah, meu Deus. Economia comportamental. Foi lindo isso. Foi. Beijo, pessoas todas. Foi fascinante. SciCast 299, né?
E, Flavinha, as vírgulas sonoras desse cast, eu ri muito. Eu ri muito porque... Porque começou com alta compadecida naquele do fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. E depois foi o da novela, acho que era Celebridades, que era aquela só rica.
Só rica.
Foi muito bom. Eu ri muito nas vírgulas, ri muito mesmo.
É, eu ri de mim tentando fazer os testes de Isa, né? Isabela Fontanella. Mandando testes, eu dirigindo. Aí eu falei, não, gente, não vou poder fazer, escutar o negócio, dirigir e fazer contas, né, de tomar decisões assim, não. Então eu tive que parar, né? Depois escutar com calma, mas eu achei muito bacana, muito legal mesmo. Bom, vamos aos comentários, Flávio. Ninguém se importa com o seu comentário. Bom, é Evely?
Acho Evely. Que é. É o nome que tinha lá, era Evely.
Tá, então tá.
Você sabe Evely. Quem é. Ele sabe quem é ele.
Você sabe quem é você, então é. Vamos lá. Que legal! A economia comportamental é a fronteira do conhecimento sobre o comportamento econômico humano. Já tivemos 4 nobres que questionaram o mainstream do homo economicus. Gente, ó, falei nobres, mainstream, homo economicus. Uau, Evely, você... eu tentei, eu juro que eu tentei. E ainda assim, o que se encontra nas academias. E isso serve tanto para graduação e pós-graduação. É a microeconomia tradicional, cuja premissa do comportamento humano é o de ser, é de um ser racional, calculista e egoísta. Falo por experiência própria. Na minha monografia, eu utilizei a economia comportamental para tentar explicar o comportamento dos consumidores de produtos orgânicos. Uau! Amei isso!
Carteirada!
Nossa, mas eu tô só imaginando o que foi encontrado nisso. Queria ler.
Manda o TCC, manda a publicação do TCC.
Podia, né? Ó, então ele e ela continua. Tive muita dificuldade em encontrar orientador e uma banca. Fiz praticamente sozinho. Ai, você.
Só pra ficar, quem não é da área acadêmica, banca é como a gente chama os avaliadores. Que
isso.
Avaliam seu TCC quando você defende. Ou mestrado. Olá.
Os professores da minha banca comentaram que tiveram que estudar e rever as teorias microeconômicas sobre o comportamento do consumidor para poder avaliar o TCC. No fim, deu tudo certo. Consegui ganhar até um prêmio de melhor monografia. Uau, de melhor monografia. Caraca. Man, parabéns. Não, mas a sua ideia foi muito boa. E eu tô curiosa para ler, porque eu tava... Olha só, eu estava estudando o plano de erradicação, né, retirada de vacina de febre aftosa no Brasil. E lá eles citam o planejamento estratégico situacional, que cai em Carlos Matos, que é um nobre de economia. Menina, é um mundo maravilhoso. Eu tô assim, ó, boca aberta. Eu quero pessoas pra me explicar, pra me ensinar que coisa linda é aquilo. Que tipo assim, você, igual ele tava explicando aqui, né? Que todo mundo teve que estudar de novo a microeconomia, o consumidor, que as pessoas... Tem que ser, que as pessoas não, que o ser humano é racional, calculista e egoísta, né? Então, assim, é sociologia com psicologia, com economia, com um monte de coisa junto. É fascinante, ó. Eu tô, assim, besta mesmo.
Muito disciplinar, como eles falaram.
Escreve mais pra gente, Evely.
Escreve
nossa,
mais.
E manda a monografia pra gente ler também.
Eu fiquei muito, muito impressionada. Principalmente com a primeira frase. Foi muito... Depois da primeira frase, eu fiquei muito... Me consuma, cast, porque tava muito bom. Que foi o... A economia comportamental é o que mostra que a economia não é de exatas. Que foi o que a Isa falou. Eu fiquei, cara, que massa. Vai, continua.
É demais, né? Eu sou filha de dois economistas, olha só. Eu consegui descobrir... Aham. Um meio meia boca, que é o meu pai que copiava as coisas da minha mãe. Mas mamãe mandou bem.
Parabéns, mamãe.
E tipo assim, e é um mundo maravilhoso mesmo, assim, quando ela fala, conversa as coisas, é muito interessante. É lindo mesmo. Beleza, vamos lá, Flávia, se controle.
A gente tem pergunta também, Flavinha, do Rodrigo Braga.
Rodrigo, meu querido.
Beijo. E ele diz assim: oi, pessoal. Uma questão para ver se entendi certo o conceito do nudge e sobre a ideia de que o nudge deveria sempre ser direcionado para o bem, dado que existem nudges negativos. No caso que foi citado de doação de órgãos, o Guilherme disse que o governo liberar automaticamente a doação de órgãos, no caso de não ter havido comunicação contrária prévia, seria o Estado interferindo na vida da população. Mas a proibição de doação de órgãos, salvo ter havido comunicação contrária prévia, também não seria o Estado interferindo na vida da população? No caso, o Estado estaria impedindo pessoas de receber órgãos. Então, dado que o Estado estaria interferindo de qualquer jeito, a liberação automática seria um nudge positivo? É isso? Abraço a todos. Mas aqui é Derivadas, Rodrigo. E a gente pediu resposta.
Né? É muita derivação. Rodrigo, ele é um sucesso no grupo dos patronos. Porque, assim, o pessoal tem mais facilidade que eu. Mas quando ele vem com as questões dele, assim, eu tenho que parar tudo, processar com calma. Porque ele faz minha cabeça dar umas piruletas, assim. Mas essa aí deu piruleta e morreu. Puf. Aí chamamos quem para responder? Isabela Fontanella.
É, isso mesmo. E aí, Flavinha, o que foi que a Isa respondeu?
Oi, Rodrigo. O que o Estado estava tentando fazer não era liberar ou proibir, mas fazer com que todos os cidadãos fossem automaticamente doadores de órgão. E só quem não quisesse sairia. Isso seria um exemplo perfeito do nudge positivo que o Taylor explicou, já que aumentaria a disponibilidade de órgãos para reduzir a fila de transplantes. Acontece que, aqui no Brasil, para deixar de ser doador automático, o processo era tão trabalhoso e burocrático que as pessoas se sentiram pessoalmente afetadas e, por isso, a questão da interferência. O Taylor concorda com você com a ideia de que tudo é, de certa forma, interferência, mas que, caso alguém não queira ficar na opção default, que seja extremamente fácil sair, o que não era o caso no Brasil. Então, o problema não foi incluir todo mundo como doador, mas deixar a saída tão difícil.
Burocracia brasileira. É burocracia que se chama isso.
É burocracia, vixe, credo. Vamos lá, Cris.
Vamos pro cast agora de criptografia. O SciCast 301 não acabou.
Foi Carmen Miranda que cantou isso, tá, gente? Desculpa, falha técnica. Foi, ela mesma. Bom, vou ler então, hein?
Pode ir, fica à vontade.
Hoje eu fui fazer a matrícula na UFPE. Ai, parabéns, yeah! Vinícius. No curso de Engenharia Biomédica. Nossa, que sucesso, gente. Consegui passar nesse curso muito com a ajuda de vocês. Foram tantos episódios que eu vi e que me ajudaram muito nessa jornada de vestibulando, além de que me inspiraram a escolher esse curso. Eu achei maravilhoso, Vinícius. Achei lindíssimo,
também.
Ó. Biológicas com exatas. A gente precisa tanto dessas pessoas funcionando juntas. Tá, ele continua. Muito obrigada a todos do SciCast. Todas as semanas me ensinam várias coisas e fazem muito ao levar o conhecimento científico de forma simples para um público amplo. Obrigado. Obrigada a você,
Vinícius.
Meu querido. E parabéns. Sucesso
parabéns.
Nessa nova etapa da sua vida.
Isso aí, Vinícius. Querendo tomar um café, a Fiocruz fica bem ali dentro. Fiocruz fica bem ali. Na hora do almoço, a gente sempre está na frente do prédio da Fiocruz. Fique à vontade. Mas tem mais comentário, Flavinha. E o comentário é do Lennon.
Ei, Lennon, você de novo. Muito bem-vindo novamente.
É.
Já, participação especial de Lennon. Chique demais.
E ele diz assim, uma pergunta. Se o hash é um método que se tem mais de uma forma de chegar ao mesmo valor para impedir a matemática reversa, teoricamente, mais de uma senha poderia ser usada? Provavelmente não, né? Então, como isso é contornado? E aí, Flavinha, tem resposta.
Ai, de especialista, graças a Deus. Então, o Pena respondeu, é isso mesmo. Quando duas senhas levam para o mesmo hash, a gente chama isso de colisão. Não tem problema haver colisões, contanto que elas sejam raras e achar uma colisão seja tão complicado que não vale a pena. Exemplo, o algoritmo de hash SHA-256 tem 256 bits, ou seja, ele tem dois exponencial 256 combinações. É assim que fala? Nem leio, sei isso, a gente, desculpa. 2 elevado a 256 combinações. Digamos que haja 10 colisões nessa senha. Então agora o invasor só precisa testar 2 elevado a 256 menos 10 possibilidades. Ou aleatoriamente, teria incríveis 10 vezes mais chances de encontrar a senha chutando. Acho que deu pra sacar, né?
Eu espero
que sim, Lennon. pra mim vai ter que desenhar, porque... Ai, como não...
Deu pra entender, Tipo, se tiver 10 possibilidades, é um número muito pequeno frente ao nível de combinações possíveis. Então, é pouca chance de qualquer forma.
Ah, tá. Ah, obrigada.
Ó, dúvida de fakes.
Eu acho que eu tava compenetrada tentando ler o 10 elevado a 256, que eu... Vai ver que foi isso, criança. Mas brigadinho, agora foi.
Ó, tem mais um comentário nesse cast, Flavinha, do Daniel Martim, e eles assim: Mel Deus, vocês estão em perigo? 11, 11, 11. Será? Será que Thaís não tá aqui por causa disso?
Oh, meu Deus, Crias, meu Deus. Ó, oh, meu Deus. Pisca, Cris.
Flavinha.
Tá piscando, Cris?
Tô piscando.
Eu tô piscando.
Mas Flavinha, a gente precisa ir, que a gente tem que descansar pra semana que vem.
Ai, beleza, então, Cris. Se você não tiver Thaís, você tem a mim. Para quê, meu colega?
Tenta salvar o segredo.